no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil supera a meta de alfabetização na idade certa.
66% das crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta nacional de 64%.
Durante a entrega do selo nacional Compromisso com a Alfabetização, presidente Lula reforça a educação como prioridade.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional.
E ainda, proteção de espécies migratórias.
Brasil sedia encontro internacional que discute a preservação desses animais que atravessam fronteiras para se alimentar, reproduzir e sobreviver.
E presidente Lula anuncia ampliação de unidade de conservação no Pantanal e criação de reserva nos vales do norte de Minas e Cerrado.
Você vai ouvir também Gás do Povo.
Nova fase do programa tem início hoje e expansão atinge quase 15 milhões de famílias em todo o Brasil. Érica Brás.
Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos duas pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Tem início hoje a nova fase do programa Gás do Povo, do governo do Brasil.
Nessa nova etapa, a iniciativa triplicou o número de beneficiários atendidos pelo programa.
Com isso, já são cerca de 15 milhões de famílias em todo o país que têm direito a retirar de graça botijão de 13 quilos direto nas revendas credenciadas.
Nova fase do Gás do Povo começa nesta segunda-feira, 23 de março. Este mês, o programa chega a aproximadamente 15 milhões de famílias, 92% delas chefiadas por mulheres. Esta nova fase inclui mais de 9 milhões e 400 mil novas famílias. Os beneficiários do Gás do Povo são contemplados com a recarga gratuita do botijão de 13 quilos, que pode ser feita nas revendedoras credenciadas pelo programa. Nesta fase, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome chega a mais de 957 milhões de reais. Ana Lúcia Alonso, secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, explica que o total de recargas do botijão de cozinha por ano varia conforme o tamanho das famílias.
O vale, ele é baseado no consumo, então as famílias com mais membros tem um vale a cada 2 meses, então a partir de segunda-feira tem uns 2 meses para poder fazer essa troca e famílias de 2 ou 3 pessoas a cada 3 meses tem um vale novo. Então é só procurar uma revenda e ir até lá, se identificar com o seu celular cadastrado numa caixa ou com o cartão da sua família ou qualquer cartão da Caixa Econômica Federal.
Como explicou a secretária, as famílias compostas por 2 ou 3 pessoas que recebem o benefício a cada 3 meses, este mês já vão ter acesso ao segundo vale. Para saber se tem um vale disponível, o beneficiário deve consultar o aplicativo Meu Social Gás do Povo. Lá é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas, que são identificadas com a logo do programa. Não é necessário ir até um centro de referência da assistência social, o CRAS, ou posto do Cadastro Único. Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos 2 pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Reportagem Érica Brás.
Um país com mais crianças alfabetizadas.
O Brasil superou a meta de 2025 e alfabetizou 66% das crianças nas escolas públicas.
O resultado foi divulgado durante a entrega do selo Compromisso com a Alfabetização a redes de ensino de todo o país.
O presidente Lula participou do evento que foi realizado em Brasília.
em cerimônia realizada no gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação. 4.700 municípios de todo o país receberam o selo nacional Compromisso com a Alfabetização. O Brasil superou a meta de alfabetização prevista para 2025, que era de 64%, e chegou ao índice de 66% das crianças da rede pública alfabetizadas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
A rede de alfabetizadores desse país, que foram capacitados, foram escolhidos pelos municípios e foram capacitados para fazer essa grande coordenação para garantir a alfabetização das crianças. Nós não queremos deixar ninguém para trás. A meta era 64% e o Brasil chegou a 66%.
O selo nacional Compromisso com a Alfabetização faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta com colaboração entre os entes federativos, dividindo atribuições e responsabilidades específicas para municípios, estados e para o MEC. O presidente Lula destacou essa colaboração para a construção da política pública.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional. É preciso a gente compreender que nós nascemos como entes federados para compartilhar as coisas boas que são possíveis de fazer nesse país.
A coordenação nacional do programa Criança Alfabetizada conta com ações implementadas em 5 eixos: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart, destacou a importância da alfabetização na idade certa.
Quando uma criança não se alfabetiza ao final do segundo ano, não é apenas a sua trajetória que fica comprometida, é o seu futuro. A alfabetização é um ponto de partida da justiça social.
O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem o objetivo de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, além de fortalecer a aprendizagem nos anos seguintes. Reportagem Thaís Antônio.
O Pantanal no centro do mundo.
A COP15, Conferência sobre a Conservação de Espécies Migratórias, começou hoje.
A iniciativa quer proteger esses animais que se deslocam em busca de alimento ou para se reproduzir, por exemplo, como é o caso da baleia jubarte e da onça pintada.
Até o próximo domingo, uma série de atividades será realizada, incluindo negociações formais e encontros paralelos.
Antes da abertura oficial, no domingo, o presidente Lula anunciou a ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Estação Ecológica do Taiamã, no Mato Grosso.
Se para a humanidade as fronteiras entre países representam uma barreira, para os animais essa lógica não existe. Para garantir que espécies migratórias como aves, baleias, peixes e tartarugas sigam seus trajetos de forma segura, com alimentos e locais para acasalamento e reprodução, 132 países e a União Europeia participam da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. Até o próximo domingo, representantes dessas nações discutem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a atualização da lista de espécies ameaçadas e de medidas de proteção. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que proteger espécies migratórias é um trabalho conjunto.
Nenhum país pode proteger sozinho uma espécie que atravessa continentes e oceanos. Precisamos de acordos, políticas integradas e compromisso conjunto.
A sessão de alto nível que antecede a abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias contou com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Penha, e do presidente Lula.
O tema dessa sessão de alto nível mostra algo essencial. Não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da nossa biodiversidade. Da Amazônia ao Cerrado, do Pantanal aos Andes, das florestas tropicais às zonas costeiras. Formam-se corredores ecológicos fundamentais para o equilíbrio climático global.
Para garantir mais proteção às espécies nativas ou que usam o território brasileiro como ponto de apoio, o presidente Lula assinou o decreto que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais e os decretos que ampliam o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e a Estação Ecológica de Taiamã, em Mato Grosso. Criada há quase 50 anos, a Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias é o principal tratado internacional do tipo. Cerca de 1.190 espécies estão atualmente sob a proteção da Convenção. Entre elas, animais bem conhecidos dos brasileiros, como a onça-pintada, a baleia-jubarte e a tartaruga verde. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Luana Karen.
E antes de participar da COP sobre espécies migratórias no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula marcou presença na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi realizada na Colômbia.
E em um dos mais importantes fóruns de integração regional, Lula destacou a importância da cooperação e união entre os países do Sul global.
E falou também sobre a posição estratégica da América Latina em um cenário global cada vez mais desafiador.
Ele criticou ainda as guerras e pediu maior atuação das Nações Unidas para frear os conflitos ao redor do mundo.
A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, foi fundada em 2010 e reúne 33 países das duas regiões. O presidente Lula destacou que a união entre essas nações é fortalecida por meio do bloco de cooperação com foco no desenvolvimento regional.
A ponte entre nossas regiões não é feita apenas de acordos e declarações. Ela é feita de pessoas, de uma diáspora que nos une. América Latina e Caribe e África do Sul são um mesmo território existencial, marcado pela resistência, pela luta e por muita dignidade.
Essa décima cúpula, realizada em Bogotá, na Colômbia, aconteceu em meio a um cenário desafiador para a América Latina e o Caribe, caracterizado por intensificação da polarização regional e de pressões extra-regionais. O encontro foi também a oportunidade para uma reflexão sobre a conjuntura regional e internacional e seu impacto sobre a América Latina e o Caribe. Paralelo à cúpula, foi realizado o Fórum de Alto Nível CELAC África. Foi a primeira vez que América Latina, Caribe e África se reuniram para aprofundar o intercâmbio sobre prioridades e desafios das regiões. Temas como cooperação para o desenvolvimento, economia, saúde, reparações históricas e investimento público e privado estão entre as prioridades. Para o presidente Lula, é fundamental reforçar a voz do Sul global e promover um sistema internacional mais justo e inclusivo. Ele também defendeu a reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU, o multilateralismo, e foi contundente sobre a necessidade de paz no mundo.
Tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? De que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver.
Durante a cúpula, o presidente Lula teve encontros bilaterais com o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente africano do Burundi, Evariste Ndayishimiye. Lula almoçou com os chefes de Estado e deixou a reunião mais cedo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, presidente pró tempore da CELAC, passou a presidência para Yamandu Orsi, do Uruguai. O país segue por um ano à frente da CELAC. De Bogotá, na Colômbia, Luciana Colares de Holanda.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O governo federal vai atuar junto aos PROCONs municipais e estaduais para ajudar na fiscalização e combate aos preços abusivos de combustíveis.
Para auxiliar nesse trabalho, foram anunciadas hoje a criação de grupos técnicos e um plantão semanal para tirar dúvidas.
Representantes de mais de 200 PROCONs estaduais e municipais das 5 regiões do país estiveram reunidos nesta segunda-feira com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além da troca de experiências, o objetivo do encontro foi passar recomendações gerais e auxiliar na fiscalização dos aumentos abusivos de preços dos combustíveis, como destacou o secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita.
Foi a segunda reunião nacional, tanto para entender como é que eles já estão trabalhando, as sensibilidades, mas principalmente para ajudá-los já numa segunda etapa, que é essa etapa já que muitos PROCONs já estão vivendo, do cumprimento das notificações e dos processos sancionatórios. Como órgão nacional, a gente quer estar sempre junto com os PROCONs, construindo, apoiando, enfim. A gente ouve as dúvidas, constrói junto, dá uma diretriz e cada PROCON toma sua decisão dentro da sua autonomia.
A atuação da Senacom junto aos PROCONs é parte da força-tarefa instituída pelo governo federal para monitorar e fiscalizar o mercado de combustíveis em meio à recente disparada nos preços em decorrência da guerra no Oriente Médio. Para auxiliar nesse trabalho, será criado um plantão todas as quartas-feiras, voltado aos PROCONs, como explica o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita.
Os PROCONs que estão no processo de aplicação de multas e têm dúvidas, têm dificuldades, nós vamos, a partir de quarta-feira, ter esse plantão. Inicialmente, vamos fazer quarta-feira. Se houver demanda, se houver necessidade, a gente aumenta esse plantão para garantir consistência, segurança jurídica, para que esses autos possam produzir os seus efeitos.
Também serão criados grupos técnicos específicos para auxiliar PROCONs que estão fiscalizando combustíveis das distribuidoras e refinarias. Só na última semana, a fiscalização feita por meio da Agência Nacional do Petróleo e dos PROCONs estaduais e municipais percorreu 179 municípios em 25 estados e visitou 1.180 postos. Reportagem Gabriela Noronha.
Um fim de semana na saúde com atenção voltada às mulheres.
O programa Agora Tem Especialistas realizou mais um envolvendo mais de 900 hospitais em todo o país.
Foram 230 mil atendimentos entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Vamos ouvir a matéria de Nazi Brum, que vai falar sobre o mutirão realizado pelo SUS. Esse mutirão teve uma atenção voltada especialmente às mulheres. Hospitais de todo o país realizaram cirurgias, consultas, exames. Vamos ouvir?
Essa foi a maior mobilização já realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e ofereceu atendimento exclusivo para as mulheres. Elas puderam fazer diversos exames, cirurgias ligadas à saúde da mulher e cirurgias gerais, como catarata e retirada da vesícula. No Hospital Universitário de Brasília, foram feitos 800 atendimentos. A esteticista Lídia Costa aguardava há 3 anos por atendimento com um oftalmologista. E saiu do mutirão de óculos novos.
O óculos é muito importante para gente que já tem uma certa idade, né? E precisa do óculos.
O mutirão foi feito em mais de 900 instituições, como hospitais privados e públicos, incluindo 45 hospitais universitários. No total, foram realizados 230 mil atendimentos, como destacou o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Só nos hospitais da IBSER, do MEC, são 45 mil mulheres sendo atendidas em todo o Brasil, sob coordenação do Ministério da Saúde, no programa Agora Tem Especialistas, mais de 230 mil mulheres recebendo cirurgias, exames e procedimentos.
Uma novidade foi que as mulheres puderam fazer o procedimento de inserção do Implanon, método de prevenção da gravidez, e que, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está disponível no SUS.
Tecnologia que custa de 3 a 5 mil reais numa clínica privada, agora está no SUS, garantido pelo SUS, de graça. É, evitar a gravidez é uma ferramenta muito positiva assim, para evitar a gravidez na adolescência, para facilitar o acesso às mulheres para um método que pode prevenir a gravidez.
Este foi o quarto mutirão dentro do programa Agora Tem Especialistas. Nas três primeiras edições no ano passado, foram feitos mais de 127 mil procedimentos, inclusive em territórios indígenas. O programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população à saúde especializada e reduzir as filas para consultas, exames e cirurgias. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes.
Atenção, contribuinte! Começou hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.
Até às 5h30 da tarde foram entregues mais de 1 milhão de declarações. Número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 570 mil.
A Receita Federal espera receber até 29 de maio 44 milhões de declarações.
Lucília Araújo explica como entregar o documento. Vamos acompanhar.
Para fazer a declaração, acesse a página da Receita Federal e clique no banner Meu Imposto de Renda. A partir daí, você poderá optar por baixar o programa gerador de declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita em seu celular ou fazer o preenchimento online. Outra opção é a declaração pré-preenchida, que já traz dados como rendimentos, bens e despesas, o que agiliza o processo e reduz o risco de cair na malha fina. Lembrando que a declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que têm conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita alerta que é importante conferir todas as informações, já que os dados são disponibilizados por empresas, bancos e prestadores de serviço. Se houver erro, corrija e guarde os comprovantes. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. Acesse a lista completa de critérios de obrigatoriedade em gov.br/Receita Federal. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E a Receita Federal libera amanhã consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física referente a março de 2026.
São mais de 87 mil restituições destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de R$ 300 milhões.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de março.
Para verificar se a restituição está disponível, é preciso acessar gov.br/Receita Federal. Depois, o link Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar Minha Restituição.
Os pagamentos da primeira parcela de 2026 do programa Pé de Meia, referente à matrícula, começam a ser feitos hoje pelo Ministério da Educação.
Desde 2024, a poupança do ensino médio beneficiou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.
O Ministério da Educação inicia o pagamento da primeira parcela de 2026 do programa Pé de Meia referente à matrícula. Os depósitos seguem até o dia 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes. Neste mesmo período, também serão pagos os valores pela aprovação em 2025 para estudantes cujas informações foram enviadas pelas redes de ensino após o prazo estabelecido pelo MEC. O pagamento é feito conforme os dados são repassados pelas redes de ensino. Por isso, quem ainda não recebeu pode ter o valor liberado nas próximas datas do calendário. O programa beneficia estudantes de famílias cadastradas no CadÚnico. O MEC verificará a participação dos jovens no programa a partir dos dados do CadÚnico, incluídos até a database de 7 de agosto de 2026, contando que se enquadrem nos demais critérios de participação: possuir CPF regular, ter até 24 anos e estar cursando o ensino médio público. Para que os estudantes possam conferir sua situação no programa, basta acessar a página de consulta do Pé de Meia, que conta com informações simples e acessíveis. É possível acessar a página de qualquer computador, celular ou tablet por meio da conta gov.br do estudante. As informações sobre o ano letivo de 2026 estarão atualizadas e disponíveis na página de consulta. O PEDME é um programa que incentiva a permanência e a conclusão do ensino médio, funcionando como uma espécie de poupança para os estudantes. Desde 2024, a iniciativa já beneficiou cerca de 6 milhões de jovens em todo o país. Para consultar o calendário completo e a situação do benefício, acesse gov.br/pedmeia. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Comissão Técnica de Assessoramento encaminha aos ministros do Supremo Tribunal Federal nota técnica para auxiliar o julgamento sobre verbas indenizatórias no serviço público.
Juiz pode negar gratuidade de justiça após consulta de ofício ao sistema de informações ao judiciário.
Caso Henri Borel, defesa de Jairinho abandona a sessão e júri é remarcado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A Comissão Técnica de Assessoramento, instituída pela Presidência do Supremo Tribunal Federal e que conta com a participação de representantes dos três poderes, encaminhou aos ministros do STF uma nota técnica para auxiliar nas decisões relacionadas às verbas indenizatórias no serviço público.
A pauta da sessão plenária do Supremo desta quarta-feira conta com ações sobre o tema.
A principal recomendação para o curto prazo é a utilização da legislação do imposto de renda como parâmetro para definir o que é, de fato, verba indenizatória.
No caso da magistratura, a comissão sugere que a resolução 13 do CNJ atue como balizador para evitar que o trabalho extraordinário ou cargos de gestão sejam remunerados fora dos limites constitucionais, sem critérios gerenciais estritos.
No Rio de Janeiro, o julgamento de Jairinho e de Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em 2021, foi adiado.
A suspensão ocorreu após os 5 advogados de defesa de Jairinho abandonarem o plenário por discordarem de uma decisão anterior. Marcelo Della Libera.
Com a saída da defesa, o julgamento foi remarcado para começar em 25 de maio. Com o abandono da sessão, os advogados foram condenados a ressarcir os custos do julgamento cancelado, incluindo despesas com deslocamentos e energia elétrica. Após o episódio, a juíza decidiu relaxar a prisão de Monique Medeiros por entender que houve excesso de prazo na detenção. Ela destacou que a defesa da ré permaneceu disponível para o julgamento e não poderia ser prejudicada pela situação, determinando a expedição do alvará de soltura.
Juiz pode negar, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça com base em dados obtidos por meio do Sistema de Informações ao Judiciário, o InfoJude.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial de um homem que teve o pedido de justiça gratuita rejeitado pela Justiça de Mato Grosso. Após consulta ao InfoJude, foi constatado que o próprio homem apresentou o documento indicando renda bruta anual próxima de R$1 milhão, ou seja, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Para o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, é legítimo o uso do InfoJude pelo magistrado para verificar a real situação econômica da parte, desde que com finalidade processual específica e sob sigilo, como previsto no Código Tributário Nacional.
Uma mulher de 80 anos que teve 30% do benefício de prestação continuada penhorado consegue suspender o desconto.
O BPC garante um salário mínimo por mês a quem tem 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, elas precisam ser de família de baixa renda. Renata Gorga.
A idosa foi incluída no processo porque era sócia de uma empresa com dívida trabalhista. Com parte do benefício penhorado mensalmente, ela alegou na justiça que dependia exclusivamente do BPC. No TST, a seção 2 de dissídios individuais considerou que não se pode bloquear parte de um valor que é o mínimo para uma pessoa sobreviver.
A justiça mantém bloqueio de bens de ex-superintendente do Grupo João Santos.
A denúncia foi apresentada pelo MPF em 2023, Vanessa Pereira.
O ex-superintendente de controladoria do Grupo João Santos e outros réus são acusados de organização criminosa, lavagem de capitais, crimes contra a fazenda pública, fraude, esvaziamento patrimonial e dívidas trabalhistas. Desde 2021, os bens do ex-superintendente foram bloqueados com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados à Fazenda Nacional, estimados em 9 bilhões de reais, além de débitos trabalhistas de cerca de 60 milhões de reais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso analisa MP que prevê fiscalização eletrônica de piso mínimo do frete rodoviário.
Criminalização da misoginia é defendida em sessão de debate sobre feminicídio.
Proposta restringe o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades.
Boa noite.
Boa noite.
Na madrugada de hoje, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, de 37 anos, foi morta a tiros na capital capixaba. O principal suspeito do crime é o namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza.
No Senado, uma sessão de debate discutiu o avanço do feminicídio no país, crime que tirou a vida de pelo menos 568 brasileiras no último ano, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia.
Entre as medidas defendidas estão o enfrentamento da cultura machista, o combate à misoginia, a participação dos homens na prevenção da violência e uma atuação mais firme do Estado para proteger as mulheres. A reportagem é de Marcela Diniz.
Em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou o maior número de feminicídios da década. Foram 1.568 mulheres assassinadas, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Em sessão de debates, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, assinalou que cabe aos homens assumir a responsabilidade no processo de superação do machismo, pano de fundo da violência de gênero.
O combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres é também, sim, uma luta dos homens, que se dizem homens. Temos que reeducar os homens e educar os meninos, porque o silêncio protege sempre o agressor.
A procuradora da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, defendeu a aprovação do projeto que criminaliza a misoginia, que é o ódio dirigido às mulheres.
Precisamos aprovar a questão da criminalização da misoginia. Esse projeto que já vem há algum tempo aqui tramitando para que a gente possa começar a pensar a desconstrução do machismo através desse projeto.
O projeto que torna crime a misoginia é da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, e está pronto para a votação em plenário. Essa votação também foi defendida pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ao mencionar o Pacto Brasil, firmado entre os três poderes para o enfrentamento do feminicídio.
E o plenário do Senado deve analisar nesta terça-feira o projeto que criminaliza a misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres, e ainda inclui o crime na lei do racismo. A proposta prevê pena mínima de 2 anos de prisão para injúria e de 1 ano para casos de discriminação ou incitação à misoginia. O texto é da senadora Ana Paula Lobato e já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria da senadora Soraya Tronic.
Os senadores também podem votar um projeto que dispensa novas provas para fixação de indenização por dano moral em casos de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade e a honra. A proposta tem a relatoria da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que torna mais rigorosos os planos municipais de defesa civil para prevenir desastres como enchentes e deslizamentos.
Senadores também aprovaram a criação de um programa para aumentar o acesso ao transporte aéreo na região norte. A proposta prevê a ampliação do número de rotas e aeroportos atendidos e facilitação do transporte de bens essenciais para a região. Repórter Patrícia Oliveira.
Projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional altera os planos municipais de defesa civil com novas medidas para prevenir desastres, como controle de construções em áreas de risco, planejamento de investimentos em infraestrutura hídrica, ações de prevenção e prestação de contas anual. Também prevê simulados com a população, avaliação de sistemas de alerta e de monitoramento. No Senado, a relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, incluiu mudanças para integrar os planos às políticas de habitação e permitir obras estruturais de prevenção.
Essas alterações buscam criar uma rede normativa coerente, integrando habitações e planejamento urbano aos requisitos de proteção e defesa civil.
A comissão também aprovou o projeto que cria o programa Nortear para subsidiar empresas aéreas e ampliar a oferta de voos na região norte. A proposta é do senador Doutor Irã, do PP de Roraima, para aumentar o acesso ao transporte aéreo, o número de rotas e aeroportos atendidos e facilitar o transporte de bens essenciais para integrar melhor a região norte. O relator, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, acrescentou ainda o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil.
Autorizando Executivo aplicar recursos do FENAC no subsídio de operações aéreas regionais no norte do país, mas delegando ao governo a missão de delinear o mecanismo para que essa aplicação seja efetiva para a construção de um mercado sustentável no longo prazo.
A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E farmácias e drogarias passam a ser autorizadas a funcionar dentro de supermercados. Foi sancionada a lei que regulamenta a instalação desses estabelecimentos nas áreas de venda. Pela nova regra, as farmácias devem funcionar de forma independente, com estrutura própria para armazenamento de medicamentos e presença obrigatória de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento.
A lei também proíbe a exposição de remédios em gôndolas ou áreas de livre acesso do supermercado. A medida, que teve origem num projeto do senador Efraim Filho, tem como objetivo ampliar a concorrência e facilitar o acesso da população a medicamentos.
O Congresso vai analisar a medida provisória que busca assegurar um piso para o frete dos caminhoneiros.
A medida editada pelo governo define que empresas contratantes que descumprirem o valor mínimo podem receber multas de até 10 milhões de reais em caso de reincidência. Repórter Rodrigo Rezende.
A chamada MP do piso do frete obriga que contratantes e caminhoneiros façam o registro da carga com o valor do frete antes do início da viagem, gerando assim o código identificador da operação de transporte, a ser fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Se o valor do frete não estiver no piso mínimo, o código não será gerado e a viagem impossibilitada. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que a ideia é que haja uma fiscalização universal e que os caminhoneiros tenham seus direitos garantidos.
Vamos fiscalizar todos os fretes no Brasil agora eletronicamente, além de intensificar as fiscalizações também presenciais, a fim de garantir a efetividade do cumprimento da tabela.
Se o registro da viagem não for feito de forma anterior ao processo, a multa será de R$ 10.500. Em caso de descumprimento do pagamento do piso, as multas podem chegar a até 10 milhões de reais ao contratante em caso de reincidência. A MP será analisada agora por uma comissão de deputados e senadores antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado.
E um projeto apresentado no Senado restringe o uso de aviões da Força Aérea Brasileira para o transporte institucional ao presidente e ao vice-presidente da República.
O texto também trata da identificação de passageiros e do uso das chamadas vagas ociosas. Repórter Pedro Pince.
A proposta do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, prevê algumas exceções para o uso por outras autoridades. Missão institucional devidamente relacionada à segurança nacional, situação de emergência médica devidamente comprovada, deslocamento indispensável à preservação da ordem pública e missões de caráter oficial qualificadas como de relevante interesse público pelo Presidente da República. Nesses casos, deverá ser divulgada a identificação da autoridade transportada e a finalidade institucional do deslocamento. Para Eduardo Girão, a proposta promove uma maior eficiência administrativa, justiça e racionalidade no uso de recursos públicos.
Que história é essa de estar dando carona para ministro de Supremo, para político, para lá, para cá, com avião, com jatinho? Por que que não anda como todo mundo em avião de carreira? Por que não acaba com essa falta de transparência também?
Em caso de disponibilidade operacional, as aeronaves poderão servir para o deslocamento de cidadãos, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social, que necessitem de forma comprovada para a realização de tratamento de saúde não disponível em sua localidade de origem.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana pode incluir regra para liquidez de banco em dificuldade.
Câmara autoriza uso de fundo da defesa civil para distribuir água potável.
Plenário aprova acordos internacionais sobre coprodução cinematográfica.
Boa noite. Os deputados aprovaram acordos internacionais sobre coprodução de cinema do Brasil com a França e a China. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou dois acordos internacionais que tratam de coprodução cinematográfica do Brasil com a França e a China. Os dois acordos são muito parecidos e foram assinados em 2017. Os textos definem as regras para coproduções de filmes e obras audiovisuais entre o Brasil e os dois países. Os dois textos estabelecem que produções feitas em conjunto pelos países assinantes do acordo serão consideradas nacionais e o financiamento de cada um deles do filme ou produção audiovisual poderá variar de 20% até o máximo de 80% do gasto total com a obra. Já a divisão do lucro será proporcional ao dinheiro investido, bem como o número de técnicos e profissionais de cada país envolvido. Além disso, o que for feito em regime de coprodução terá direito a benefícios fiscais previstos em cada um dos países. Os acordos servem também de referência para produções que envolvam entidades privadas. O acordo com a França teve como relator a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. O da China foi relatado pela deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul. Os textos dos dois acordos foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, mas deputados da oposição questionaram gastos públicos com obras audiovisuais. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte.
Apesar de sermos favoráveis à questão de acordo, não temos nenhum problema, votamos vários acordos aqui, o acordo de coprodução, mas de fato temos essa preocupação dentro de uma perspectiva da questão do uso ideológico, da questão naturalmente está abrindo um pouco mais também a possibilidade de meter a mão no que é público, nas leis aí, Rouanet, Aldir Blanc.
Já a bancada do governo defendeu os acordos, que tiveram o aval da ANCINE, a Agência Nacional do Cinema. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, as produções conjuntas são importantes para o cinema nacional.
Na verdade, nós estamos falando de um acordo que começou a ser construído em 2007. Estamos falando de coprodução cinematográfica entre Brasil e França e Brasil e China. Então, pode parecer que é uma matéria trivial, mas não é. É uma votação muito importante, que vai ser muito importante para a cultura brasileira e para o cinema brasileiro.
Os textos dos acordos internacionais que tratam de coprodução cinematográfica do Brasil com a França e a China seguiram para análise do Senado. Os acordos só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Cultura.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, homenageia o dramaturgo Augusto Boal ao defender o teatro como ferramenta de transformação social. O deputado afirma que a arte permite compreender injustiças e estimular a participação da sociedade na construção de um mundo mais justo.
Tarcísio Mota ressalta que o Teatro do Oprimido, fundado por Augusto Boal, segue presente em escolas e comunidades, incentivando a reflexão crítica sobre a realidade. Ele aponta que o legado do artista conecta arte e ação política para enfrentar as desigualdades sociais.
Desenvolvimento Regional.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, cumprimenta os desenvolvedores de um sistema de colchões amortecedores para reduzir acidentes graves em competições do esporte. A deputada cobra apoio do poder público para ampliar o uso da inovação.
Clarissa Tércio também quer mobilizar entidades e parques para a adoção da medida, lembrando que o esporte envolve alto risco de acidentes, especialmente na derrubada do boi. Para ela, minimizar as intercorrências fortalece a vaquejada como importante tradição cultural nordestina.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cobra a retomada de obras na ligação entre a Linha Vermelha e a rodovia Presidente Dutra na Baixada Fluminense. O deputado lamenta que a construção do viaduto siga paralisada devido à presença de uma estrutura da concessionária de energia.
Bebeto defende o cumprimento do contrato de concessão da rodovia, que prevê obras de duplicação, iluminação e melhorias de acesso para reduzir congestionamentos. Ele afirma que a conclusão das intervenções vai diminuir o tempo de deslocamento dos trabalhadores.
O plenário da Câmara autorizou o uso de fundo voltado à defesa civil para a distribuição de água potável em municípios afetados pela seca. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes da medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o uso do Fundo Nacional de Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP, para financiar programas voltados para reduzir os efeitos da seca, como a Operação Carro-Pipa. Essa operação distribui água potável em municípios do semiárido do país e é executada desde 2012 pelo Exército. Abrange principalmente a região Nordeste e áreas do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O projeto foi apresentado pelo deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. O objetivo, de acordo com a justificativa do projeto, é reduzir a possibilidade de que cortes orçamentários afetem a distribuição de água potável. O projeto altera uma lei de 2010 e, além de permitir o financiamento da Operação Carro-Pipa pelo fundo, tornou obrigatórias as transferências do governo federal para estados e municípios usarem em ações de prevenção a desastres. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, mas o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, manifestou preocupação quanto à fiscalização dos gastos.
O que é que está acontecendo? A Operação Pipa, se tirar das mãos do Exército Brasileiro, que hoje é o responsável, o coordenador, vai acontecer da Operação Pipa falhar, porque vai colocar nas mãos de prefeitos e vereadores que podem usar isso de forma política. E aí cai por terra todo o princípio de equilíbrio. Então, o que nós advogamos, deputado Duarte, é que esses recursos sejam sim fiscalizados, inclusive fiscalização federal.
O relator, deputado Duarte Júnior, disse que a proposta aumenta a responsabilidade dos municípios sobre a distribuição de água.
De forma prática e efetiva, o que, que esse projeto ele muda no plano jurídico e no plano efetivo? Ele garante um destaque orçamentário, garante uma regulamentação para que estados e municípios, bem como o Distrito Federal, possa ter condições de contratar carros-pipas para abastecer essas regiões, essas residências, essas casas onde existam necessidades.
O projeto que autoriza o uso do Fundo de Proteção e Defesa Civil para financiar programas de distribuição de água potável no semiárido seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Direitos Humanos.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, repudia projeto que propõe o fim do Conselho Nacional de Direitos Humanos. De acordo com a deputada, a proposta representa um retrocesso porque enfraquece a fiscalização e a promoção de direitos no país.
Juliana Cardoso afirma ainda que a medida representa um risco à democracia, reduz a participação social e fere normas internacionais assinadas pelo Brasil. Ela defende a mobilização social e parlamentar para barrar o projeto e preservar a atuação do Conselho.
Segurança Pública.
Soldado Noélio, do União do Ceará, defende a ampliação do porte de arma para vigilantes durante suas folgas. De acordo com o deputado, os profissionais enfrentam riscos constantes e precisam de proteção continuada.
O congressista solicita a aprovação de projeto que garante aos agentes socioeducativos o porte de arma, equiparando seus direitos aos dos policiais penais. Soldado Noélio afirma que a medida valoriza a categoria, além de reforçar a segurança dentro e fora dos centros de internação.
Justiça.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende investigação ampla sobre supostas irregularidades envolvendo políticos, líderes religiosos e empresários relacionados ao caso do Banco Master. Ele critica a condução das apurações feitas pelo Congresso e exige mais transparência.
Para Ivan Valente, existe uma tentativa de transferir responsabilidades ao governo, enquanto pessoas ligadas diretamente ao escândalo não são sequer citadas. Ele questiona ainda a atuação do judiciário e critica a quebra de sigilos de natureza privada.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, pede apoio para a criação de uma CPMI destinada a investigar denúncias envolvendo o Banco Master. Ela afirma que já há assinaturas no Senado e questiona a resistência de parlamentares da oposição na Câmara quanto ao avanço das investigações.
Heloísa Helena aponta que o banco deve explicações sobre possíveis irregularidades com recursos públicos e fundos de pensão dos aposentados. Ela alerta que a falta de apuração transfere prejuízos à população mais pobre, que acaba arcando com os efeitos de desvios e da má gestão.
Dr. Fernando Máximo, do União, parabeniza o Tribunal de Justiça de Rondônia pelo recebimento do selo Diamante. A premiação é concedida pelo Conselho Nacional de Justiça a tribunais que alcançam os mais altos níveis de eficiência, transparência, inovação e qualidade na prestação de serviços.
Doutor Fernando Máximo também elogia o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia por ações que incentivam a participação cidadã. Ele ainda destaca a pesquisa científica voltada à reabilitação de pessoas com deficiência e defende a valorização dessas iniciativas.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, denuncia falhas no Conselho de Ética da Câmara ao relatar o adiamento da apresentação de um parecer após meses de tramitação. Para o deputado, houve manobra para esvaziar a sessão e retirar o tema de pauta sem justificativa.
Chico Alencar afirma que a decisão impede o avanço de um processo envolvendo parlamentares e pode postergar a conclusão do caso. Alencar argumenta que a conduta compromete a credibilidade da casa e desrespeita a transparência esperada pela população.
Coronel Crisóstomo avalia como positiva a recepção a lideranças nacionais do PL em visita ao estado de Rondônia. Para o deputado, o episódio indica o fortalecimento de lideranças da direita e da base conservadora no país.
Coronel Crisóstomo defende ainda a liberação de Jair Bolsonaro, alegando que o ex-presidente enfrenta problemas de saúde e não deveria permanecer preso. Segundo o deputado, a situação representa perseguição política e precisa ser revista pelas autoridades.
Eli Borges, do PL do Tocantins, critica a condução da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, afirmando que o colegiado deve se concentrar em questões biológicas femininas. O congressista discorda da forma como a comissão vem sendo dirigida, embora diga respeitar as parlamentares.
Eli Borges também menciona episódios de embates no colegiado e critica o uso de linguagem inadequada no debate político. O deputado adverte que é necessário preservar o respeito e garantir que a comissão cumpra sua finalidade original.
Votação.
Regras para liquidez de bancos em dificuldade e atualização dos limites do MEI podem entrar em pauta esta semana na Câmara. Acompanhe a perspectiva de votações com o repórter Cid Queiroz.
O plenário dá continuidade à votação dos projetos remanescentes da última sessão. A pauta inclui o projeto do governo que cria novos regimes para socorrer instituições financeiras e prevê a criação de fundos para fornecer liquidez ao sistema e empréstimos às instituições em dificuldade. O presidente da Câmara, Hugo Mota, monitora as negociações para sua aprovação.
Se não está havendo um entendimento sobre alguns pontos do projeto, é necessário e é natural do parlamento que isso possa ser debatido e ajustado, seja no plenário, através de emendas ou destaques, ou até previamente por parte do relator, com quem tenho conversado constantemente, e ele tem estado à disposição dos órgãos do governo federal, do próprio Banco Central, do Ministério da Fazenda, para debater esses pontos.
Os deputados devem votar a proposta do Senado, que aumenta o limite de enquadramento de microempreendedor individual dos atuais R$ 81 mil para R$ 130 mil. Reais. O texto também autoriza o MEI a contratar até 2 empregados. O deputado paranaense Beto Richa, do PSDB, defende a correção no limite.
Que são mais de 15 milhões de pessoas que encontraram no empreendedorismo uma forma digna de sustentar as suas famílias. É a costureira em Londrina que trabalha em casa para garantir o sustento da família. É o dono de uma pequena lanchonete em Cascavel que todos os dias abre as portas cedo para atender os seus clientes. É o eletricista em Ponta Grossa que decidiu empreender para construir um futuro melhor.
Também foi incluído na pauta o projeto do governo que estabelece medidas para proteção da concorrência em mercados digitais. O deputado paulista Kim Kataguiri, do Missão, manifestou dúvidas sobre o modelo proposto.
Trata sobre a regulamentação por parte do CAD de mercados digitais, né? E aqui a gente vai debater a diferença fundamental entre ter uma regulamentação que incentiva o mercado digital, que é a regulamentação que tem na China, que é a regulamentação que tem nos Estados Unidos, que são os dois países que estão na fronteira do conhecimento em desenvolvimento de redes sociais, de inteligência artificial, ou se a gente vai copiar o modelo fracassado da Europa.
A pauta inclui ainda as emendas do Senado ao projeto que aprova prisão em regime disciplinar diferenciado para quem matar policial, o projeto de gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros, a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição, o projeto incluindo o crime de discriminação racial no mercado de trabalho e a proposição que estabelece direitos específicos para as pessoas com TDAH, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Trabalho.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cobra agilidade na tramitação de projeto que acaba com a escala 6x1. Ele argumenta que a medida tende a aumentar a produtividade e o bem-estar, garantindo também justiça aos trabalhadores.
Rogério Correia critica a demora na análise da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Ele considera desnecessária a discussão sobre eventual inconstitucionalidade da proposta e defende o rápido avanço do texto para a discussão do mérito em outras comissões permanentes.
Economia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, aponta a guerra que envolve Estados Unidos, Israel e Irã como uma das causas da alta dos combustíveis. O parlamentar afirma que o aumento dos preços ocorre mesmo após medidas do governo federal.
Alfredinho cobra providências contra as empresas distribuidoras e os postos que estariam elevando preços de forma irregular. Ele também relaciona o cenário econômico a decisões políticas internacionais e defende maior atuação do Estado para proteger os consumidores.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, atribui a alta no preço dos combustíveis à guerra no Oriente Médio. Como medida para tentar conter o aumento, o deputado defende que estados reduzam tributos, a exemplo do que o governo federal fez.
Bom Gás cobra fiscalização contra práticas especulativas no setor e critica a política de preços vinculada ao mercado internacional, implementada na gestão federal anterior. Ele propõe a retomada do controle estatal sobre parte da cadeia de combustíveis para garantir preços mais estáveis no país.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o governo federal, apontando falta de resultados e escândalos recentes. Ele afirma que o aumento no custo de vida, como energia e combustíveis, tem impactado diretamente a qualidade de vida da população.
Messias Donato também contesta os posicionamentos da presidência sobre a alta dos combustíveis e defende mudança política no país. Na avaliação do deputado, o cenário atual reforça o crescimento da oposição e a necessidade de alternância de poder.
Cobalcini, do MDB catarinense, defende o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social com forte impacto no agronegócio. O deputado destaca que o modelo gera empregos em todo o país, distribuindo recursos que fortalecem a economia local.
Cobalcini aponta que, em Santa Catarina, o cooperativismo envolve mais da metade da população e sustenta grande parte das exportações e do PIB estadual. Ele assegura que seu mandato atuará para atender as demandas do setor, com foco em infraestrutura e segurança jurídica.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o combate ao tráfico de drogas nos portos brasileiros. O trabalho analisou a atuação de instituições responsáveis pela segurança e fiscalização nessas áreas. O TCU encontrou falhas que comprometem a eficácia das ações. Entre os principais problemas está a falta de coordenação entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Para o tribunal, a situação pode prejudicar investigações e a preservação de provas relativas aos crimes. Outro ponto relevante é que o uso de tecnologia para monitoramento do tráfego marítimo foi considerado limitado. Os portos são locais importantes no combate ao tráfico internacional de drogas, já que recebem parte importante da cocaína que entra no país. O TCU determinou que os órgãos responsáveis adotem medidas para melhorar a atuação conjunta e fortalecer a fiscalização. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.